Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Musiqueria, esse querido podcast que estava um pouco abandonado por esse que vos fala. Aliás, deixa eu me apresentar, se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Bruno e eu sou um cara que gosta muito de música. Só isso mesmo. Eu não sou professor, eu não sou músico, eu não sou coach de música, é importante destacar, né? Mas eu realmente gosto bastante de música, do tipo que eu gosto de lavar louça só porque eu lavo louça ouvindo música. Mas enfim, o nosso programa de hoje não é pra falar sobre mim, o nosso programa de hoje é pra falar sobre a rainha de Camden Town. E também sobre esse avião que tá passando aqui sobre a minha casa agora. O programa de hoje é sobre a rainha de Camden Town, a mulher da casa de vinhos. Esse foi só um trocadilho que eu tentei fazer com Winehouse mesmo, tudo bem. Uma das vozes mais bonitas que estes ouvidinhos aqui já escutaram, e eu tenho certeza que os seus também, né? Ela que cantava e escrevia como poucos, fez sucesso como pouquíssimos, mas infelizmente morreu como muitos. O programa de hoje é uma homenagem a Amy Winehouse. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Eu já vou começar explicando pra vocês como é que vai funcionar o programa de hoje, tá? É bem simples. A gente vai batendo um papo, trocando uma ideia sobre a Amy Winehouse e no meio do papo a gente vai ouvindo umas músicas dela, fechado? Até porque eu não sou bobo, tanto de música boa, é claro que eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem comigo também. Amy Jade Winehouse era o nome completo desse mulherão da porra. Vocês acreditam? Inclusive, eu tava fazendo pesquisa, né? Ela fez tanto sucesso que às vezes tem umas informações que não fazem sentido. Ela lançou só 2 discos durante toda a carreira. Foi tanto sucesso que é meio difícil de assimilar isso, né? A Amy nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983 e morreu também em Londres no dia 23 de julho de 2011. Se você está ouvindo esse podcast com uma calculadora do lado, você já conseguiu chegar à conclusão que ela entrou para aquele clube dos 27, daqueles roqueiros que morreram com 27 anos, junto com Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, mas enfim, dane-se. A gente está aqui para falar da vida dela. Da morte a gente também vai ter que falar, mas lá no final, né? Vamos por partes. Sabe quando a gente ouve falar que a gente só nasce onde tem que nascer, a gente nasce na família certa e tudo mais? Eu não sei se isso é verdade, mas no caso da Amy parece que sim. Mesmo antes de descobrir o talento que ela tinha pra música, ela já fazia parte de uma família cheia de músicos. Ela tinha um monte de tio que tocava em bandas de jazz e a avó dela era cantora. Parece que ela já saiu do berço gostando de música, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, a maior reclamação que os pais da Amy recebiam da escola não era bagunça, não. Não é que ela era mal educada, que ela respondia os professores. É que ela não parava de cantar na sala de aula. Mas como, infelizmente, na vida nem tudo é música, né? A família da Amy era lotada de músicos e também de problemas. Um dos principais é que o pai dela, aqui eu vou abrir um parênteses, já assistiu o documentário sobre a vida dela, você deve achar o pai dela um grandíssimo filho da puta, né? Então, o pai dela traía a mulher e todo mundo sabia disso, até os filhos. E é claro que a Amy não gostava nada disso. Aos 9 anos, a avó da Amy, de tanto ouvi-la cantar, fora da escola também, falou assim: mas menina, você canta bem, por que você não investe nesse negócio? Faz aula de canto, porque eu acho que você tem futuro. Bem, não deve ter sido essas palavras que a avó dela usou, né? Mas foi isso que ela quis dizer, isso que importa. Daí o negócio começou a dar bom, ó. Ela passou a estudar e a se desenvolver cada vez mais. Tanto que, ó, quando ela tinha 13 anos, ela foi fazer uma audição numa escola de música. E os jurados ficaram tão impressionados e falaram: não, você vai ganhar uma bolsa, vem estudar aqui que você não precisa pagar, não. Os caras viram aquele talento e pensaram: mano, isso aí vai dar muito bom. E deu, mas não do jeito que eles pensavam. A Amy, ela ia muito bem nas aulas práticas, aulas de canto, de dança, interpretação, mas ela não aguentava as aulas acadêmicas. Qual foi o resultado? Ela foi expulsa depois de 1 ano por mau comportamento.
hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down.
Aí ela continuou cantando, mas também arrumou uns trampos, tipo em agência de notícia, estúdio de tatuagem, numa loja de confecções, só para juntar uma graninha e ajudar a família. Nessas cantorias por aí, em 1999, ela foi aprovada como vocalista de uma banda de jazz. Aí, bichão, o bicho começou a pegar pra valer. Esse sonzinho que a gente ouviu agora, sonzinho, não tenho nem vergonha na cara, esse sonzão que a gente ouviu agora é da Amy cantando com essa banda, que ela se tornou vocalista no ano de 1999. Rapidinho ela já começou a ser agenciada por um cara chamado Simon Fuller, e esse cara pagava 250 libras por semana para que ela parasse de trabalhar naquele estúdio de tatuagem, loja de confecção, etc., e se dedicasse só à música. Ah, mas você acha que empresário é bonzinho? Depois, no futuro, essa grana ia ser descontada dos lucros dos shows que ela faria. E que lucros, hein? I can see you ahead of me, but I'm not always forward thinking. I'll tell you what you want to hear. It depends on what I've been drinking. Cause everything I do or say makes it hard for you to stay. We both know what it is. E o que aconteceu depois foi o seguinte: a Amy chegou a assinar um contrato com a EMI, só que uma fita demo dela caiu nas mãos de um executivo da Universal e o cara ficou pirado. Ele foi atrás da Amy, convenceu ela a quebrar o contrato com a EMI e assinar um contrato com ele. Agora a Amy era artista da Universal, a maior gravadora do mundo. Então, finalmente, no ano de 2003, saiu o primeiro disco da Amy, chamado Frank. Esse disco tinha umas músicas tipo MMM, Fuck Me Pumps e There's No Greater Love, e ele alcançou um certo sucesso, só que trouxe também um grande problema. As turnês e entrevistas que a Amy dava para promover o disco eram muito exaustivas. Aí, depois de terminar todos os compromissos referentes à promoção desse disco, ela sumiu, ela simplesmente desapareceu, por anos. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He Ela mesma disse depois que por 18 meses não conseguiu escrever uma estrofe de uma nova música. Mas mal sabia a gente que aquele seria o preço mais barato que a fama cobraria da Amy. E esse tempo que ela ficou sumida não foi nada bom. Ela começou a usar ainda mais droga e beber ainda mais. Se envolveu também com um cara que a princípio não queria nada com ela. Você deve conhecer ele pelo nome de Blakefielder Civil. E também acabou perdendo a sua avó, aquela que lá no começo da nossa história tanto incentivava a Amy a cantar. Olha, não parava por aí não, viu? O negócio não estava mesmo bom. A Amy sofria de bulimia e sua saúde e aparência foram muito afetadas, o que é um grande problema, principalmente quando você é uma artista da Inglaterra, porque os tabloides ingleses não pegam leve. E agora, ela não era mais notícia por suas músicas, mas sim pelos seus problemas com álcool e droga. Os agentes da Amy até tentaram internar ela numa clínica de reabilitação, mas além de não aceitar, ela quebrou o contrato com eles. E como a gente sempre diz, que os gênios têm um pouco de louco, foi no meio desse turbilhão que ela começou a trabalhar no seu segundo álbum. Em outubro de 2006, a Universal lançou o disco Back to Black. Eu juro pra vocês, só de falar o nome desse disco já me arrepia a pele. E esse disco tinha, além de uma música com o mesmo nome, Back to Black, hits como Rehab, You Know I'm No Good, Love Is a Losing Game e mais uma caralhada de sucesso, velho. Mano, o sucesso foi muito grande, assim, o sucesso foi gigante. O sucesso foi, assim, maior do que o meu nariz, que eu não sei se você já me viu, mas se você já me viu, você vai entender o que eu tô falando. Só que com o sucesso veio novamente o quê? A decadência. A Amy cada vez mais bebia e se drogava, e eram muito comuns os shows que ela não conseguia chegar ao final de tão bêbada que ela tava. Além das entrevistas que o seu staff precisava intervir, porque ela começava a falar besteira. Mas mesmo com tantos fiascos, a Amy era um sucesso. Em 2007, Back to Black foi o disco mais vendido no mundo. Daí pra frente, a vida da Amy foi uma mistura de internações em clínica de reabilitação, tentativas de show fracassadas e um retorno com Feeder Civil, que acabou em casamento. Agora, isso aqui é incrível. Pra você ter uma ideia, como o sucesso e o fracasso da Amy caminhavam juntos, juntíssimos. Em 2008, ela foi indicada a 8 prêmios no Grammy. Só que ela não pôde comparecer à cerimônia porque ela estava internada numa clínica de reabilitação. Foda, né? Ela até fugiu para ir para a cerimônia, mas o consulado americano não concedeu um visto para ela e ela teve que participar através de um link de um show feito em Londres. Das 8 indicações, ela venceu 5. Tá bom para você?
And the Grammy goes to Amy Winehouse.
Olha, comercialmente falando, a Amy era um sucesso como poucos. Só que a vida pessoal dela estava cada vez mais na corda bamba. Principalmente depois que o marido dela foi preso acusado de agredir um dono de um bar. Aí ela se enfiou de vez nas bebidas e começou a usar cada vez mais droga. Mesmo assim, a gravadora continuava vendendo shows e mais shows. E não era qualquer showzinho, não. Só num show que ela fez no encerramento de um desfile da Louis Vuitton, o cachê foi de $1 milhão. É, só que nessa altura, a saúde da Amy já não estava mais ruim. Tava péssima. Ela foi diagnosticada com início de enfisema pulmonar e os médicos foram claros. Se ela continuasse a usar drogas, ela não ia acabar com a carreira. Ela ia acabar com a própria vida. Tonight you're mine completely. You give your love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? E a Amy, que parecia ser doida, mas não era boba, cancelou todos os compromissos que ela tinha e se mudou para o Caribe para tentar se desintoxicar. O plano originalmente era ficar algumas semanas, só que ela ficou lá por vários meses. Esse período, inclusive, ela usou para escrever algumas composições para o seu terceiro disco. Só que a gravadora recusou todas elas, porque disse que elas estavam muito influenciadas pela música local. Tava muito no clima de reggae, essas coisas, e aquilo não tinha nada a ver com a imagem da Amy. Enfim, ela ficou lá se desintoxicando e voltou para Londres só em 2009, o ano também que ela fundou a própria gravadora, mas ainda assim, nenhum sinal do terceiro disco. Em 2010, ela voltou a ser capa dos jornais, mas o motivo, infelizmente, ainda não era música. Dessa vez, era a separação dela com o marido, que ainda continuava preso. Daí pra frente, o que era ruim, começou a ficar pior. Ela alternou entre pequenas aparições, sumiços, e até que em dezembro de 2010, ela foi contratada para fazer um show em Moscou, em uma festa de um magnata russo. Quer saber o cachê? 1 milhão de libras esterlinas. Já que ela estava lá no show, ela aproveitou para anunciar algo muito legal, que ela retornaria às turnês em 2011. E olha a nossa sorte. Os primeiros 5 shows dessa turnê foram aqui no Brasil.
Ela chegou para arrumar confusão. Em poucos dias no Brasil, a cantora Amy Winehouse deixou os seios à mostra, apareceu com uma mancha roxa e furtou bebidas do hotel.
Claro, é um prato cheio para os caçadores de celebridade.
Pela primeira vez, ela soltou a voz em solo brasileiro.
E se acredita que ela até se comportou bem, conseguiu terminar todos os 5 cantando bem direitinho, o público aplaudiu e gostou muito. Só que pelo jeito, foi nossa sorte mesmo. O resto da turnê não pareceu em nada com os shows que ela fez aqui. Foi uma sequência de show embriagada, onde ela mal conseguia cantar e em algumas ocasiões nem terminava o show. A sua última apresentação da turnê foi na Sérvia e acabou em vaias. Okay. Peguei até uma declaração aqui do cantor americano Moby, que ele se apresentou nesse mesmo festival na Sérvia que a Amy cantou. Ele disse que quando chegou no local da apresentação foi muito confuso, porque o barulho das vaias era maior do que o barulho da música. Ele não conseguia nem ouvir quem estava cantando. E ele foi até a lateral do palco para ver o que estava acontecendo. Segundo ele, a Amy estava no palco, se mexendo de um lado para o outro, mas não conseguia cantar nada. Daí ela saiu do palco no meio de uma música, deitou no container e foi socorrida pela sua equipe. Isso aí era 18 de junho de 2011. Depois desse acontecimento, a Amy cancelou todo o restante da turnê e voltou para sua casa em Londres. Até que chegamos, infelizmente, no dia 23 de julho de 2011.
O mundo da música perdeu hoje uma das maiores revelações dos últimos anos.
Foi encontrada morta dentro de casa a cantora britânica Amy Winehouse.
A polêmica cantora britânica Amy Winehouse foi encontrada morta neste sábado em seu apartamento em Londres.
E nós vamos voltar agora a Londres, porque acaba de chegar aqui a informação da morte da cantora Amy Winehouse.
São 3 horas e 20 minutos e as autoridades britânicas ainda não têm explicações para a morte da cantora britânica Amy Winehouse, de 27 anos.
O SBT Brasil começa com a despedida de um ícone da música dessa geração. A cantora Amy Winehouse foi encontrada morta hoje em Londres.
No começo da tarde desse 23 de julho, a Amy foi encontrada desacordada por um dos seus seguranças. Ele, claro, chamou o resgate, mas eles vieram e ela foi declarada morta no local. O terceiro disco nunca chegaria. O mundo parou. Todo mundo só falava na Amy, todo mundo só ouvia a música da Amy e ela se tornava notícia, por causa do seu vício, pela última vez. A Amy foi cremada e suas cinzas foram juntadas com a da avó dela, a Cynthia, aquela mesmo que no começo da nossa história insistiu bastante para a Amy começar a cantar. Os exames póstumos concluíram que a causa da morte da Amy Winehouse foi uma overdose acidental de álcool. Os caras falaram que como a saúde dela já estava debilitada, o excesso do consumo de álcool causou uma parada respiratória que levou a Amy à morte. E foi nesse dia, 23 de julho de 2011, que a Amy Jade Winehouse deixou de existir. Mas a Amy Winehouse vai existir para sempre, graças à música. E essa foi minha pequena homenagem a essa cantora maravilhosa que eu pago muito, mas muito pau. Se você tiver uma outra sugestão de artista para aparecer aqui no nosso programa, vai lá no meu Instagram, @BrunoFélix, que eu vou ficar feliz de receber sua mensagem. Muito obrigado por chegar até aqui, espero que você tenha gostado, seja feliz e ouça a música.
Shame, oh, shame, babe. Estalo Podcasts.